Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Uma manhã Francisco, acordando, deu por falta da mulher. Era muito cedo ainda para o serviço da casa, e fora estava chovendo. O mato, de seu natural sombrio e ermo, desprazia antes do que convidá-lo naquele momento a quem não fosse obrigado a buscá-lo por grande negocio. No começo da trilha que aterá a lagoa de presente mudada em terreno de lavoura, mas neste tempo com bastante água e oculta pelos matos que se levantavam, contornando-a em forma de semicírculo, no lugar onde as terras plantadas de abacaxi por Francisco, viu ele atirados a uma banda sobre as ervas os socos grosseiros que sua mulher usava em casa. Pareceu-lhe claro que ela os tinha deixado ali para ter mais ligeiro e pronto passo ao lugar aonde se dirigia. Antes disso já tinha chamado por ela do lado da estrada, mas só teve em resposta o eco de suas próprias palavras. Tendo agora a prova de que ela tomara a direção oposta, cruel suspeita atravessou-lhe, sem o menor fundamento, o espírito, senão o coração, que sobrestado transbordava inquietações e dúvidas. Sem olhar para seu estado de convalescença, Fisco, que viera de casa até ali abrigado da chuva pelas folhagens das laranjeiras e dos cajueiros novos do sítio, não hesitou mais um só momento e meteu-se pela trilha, que se lhe mostrava, agora mais do que nunca, em forma de serpente, pela planície afora. Não era grande a distância se separava a lagra da parte roçada. Por isso, daí a pouco se achou ele por trás da renque de arvores que circulava a lagoa e pôde ter esta debaixo dos olhos, em deixar a quem quer que fosse possibilidade para véu. Neste ponto parou Francisco, e pôs-se a examinar com a vista de um lado para outro todo o espaço livre, até onde podia chegar a sua inspecção. Ninguém estava ali. Sobre a lagar a chuva fina caiu de fumo ou de nevoa e espessa. Os sapos coachavam pela beira d'água, e os jaçanãs soltavam de dentro das moitros aquáticas risadinhas de som vibrante e agudo, tudo mais era imobilidade e silêncio. Não tendo mais para onde rir, Francisco, em cuja imaginação, exaltada pela fraqueza física e pelos subitos temores, se desenhavam cenas desesperadoras, não pôde acabar consigo que não chamasse novamente pela mulher. A voz desprendeu-se-lhe irresistivelmente da garganta e o som das palavras, Marcelin, Martelina, recutiu pela vasta solidão. Imediatamente a seus olhos se mostrou uma visão cruel. Acima dos juncos, que formavam vastos partidos dentro da laga, apareceu-lhe uma cabeça coberta com um chapéu de palha. Um homem estava ali e Marcelina não podia achar-se longe. Talvez já estivesse de volta. Francisco sobreteve um momento imóvel, como estatua. Mas notando que o madrugador tão depressa levantara cabeças, como se abaixara e desaparecera no meio do juncal, mergulhou por entre as folhagens que o ocultavam. Saiu da outra banda no ânimo de ir dentro da água até ao ponto onde se sumira o desconhecido. Quando ia atirar-se na água, a cabeça reapareceu a seus olhos, e uma voz, reboando por cima das aningas e dos juncos, foi relevar-lhe aos ouvidos estas palavras, em grau de grito e em tom de apreensão. Que vem cá, Zé Francisco. Você quer morrer? Era a voz de Marcelina. Tanto bastou para que ele não avançasse mais uns sopsos. Fichando a vista com mais serenidade, reconheceu no desconhecido sua mulher. E você que está fazendo aí metida, com esse tempo todo? Saia daí, que nem sabe os sussurros que me causou com sua ausência. Anda você sempre assustado, Francisco.
Sussurri.
Parece menino. Saia já que eu não posso apanhar chuva. Agora já não pode a minha chuva. Há instantinhos podia até ter meter-se na água da lagoa. Parece menino este meu marido. Já lá vou. Momentos depois Marcelina achava-se na margem, a saia tira colo, o chapéu de palha na cabeça, os pés descalços, a perna de fora, o sobraçando um alentado feixe de juncos. Então acha que só devo trabalhar nos cestos e na limpa dos abacaxis? Perguntou ela ao marido logo que se achou em terra firme. Vim cortar estes juncos para fazer esteiras de cangalha. Estão dando muito em Goiânia, segundo me disse ontem o compadre Victorino, que até me encomendou umas de que precisa. Livre do peso que lhe oprimia o coração como se fora uma montanha, não teve Francisco para sua mulher demonstrações de desagrado nem rudes expressões. Antes agradecido à solicitude, para a qual não havia solução de continuidade, seu semblante fez-se de boa sombra. E até um risozinho meigo, e Terno ensaiou matuto satisfeito com esta nova manifestação do gênio essencialmente ativo, tivo e previdente daquela alquela com quem repartia o peso da vida. Não estranho, Marcelina, disse-lhe ele brandamente. Que você, vendo-me no estado em que me acho, trate de suprir as faltas da Cacaza aumentando seu esforço e trabalhando por você e por mim. Mas por que razão não me há de dizer o que tem de fazer antes de entrar em obra? Se lhe tivesse dito o que vinha aqui fazer, eu não teria saído de casa com o risco de recair, estando já quase bom. Para que está dizendo isso? Se eu lhe dissesse que vinha coruncos na lajumo, você não me deixa vir. Eu bem o conheço, Francisco. Deixava. No que eu não vejo razão foi esconder-se de mim, quando eu já tinha visto. Cuidei que não me tinha visto, senão eu tinha logo aparecido. Eu disse comigo, Francisco não me vendo, volta para casa, e deixa-me tempo de sair da lágana nas costas dele. Que lembranças, Marcelina! Então as ervas não haviam de declarar-me a verdade. Ora, eu podia dizer-lhe que as tinha comprado a Dom Manuel da hora, como disse quando você perguntou de onde tinham vindo cipós. E então cipós também foram cortados por você na Mata Virgem. Está bom, Francisco, fiquemos nisso. Você tudo quer saber. Vamos já para casa? Deus queira que não lhe voltem as malditas. Não satisfeito com apanhar esta chuva, ainda queria meter-se na água. Marcelina, você faz mal em andar assim só pelos matos. Para que faz isso, meu bem? Vezes aparecem por estas bandas malfeitores. Ali dentro havia até bem pouco um couto de negros fugidos do engenho. Quem sabe se não estão metidos lá ainda alguns que seu sargento mor não pode descobrir. Não se lembre disso, Francisco. Quem é que me há de ofender? Os negros. Eles não. Conheço todos e sei que gostam de mim. Porque compro algumas coisas que trazem de seus mucambos. Vamos já, que a chuva está engrossando. Assim falando, Francisco e Marcelina meteram-se por sob as folhagens e com pouco estavam debaixo de coberta enxuta. De outra vez achava-se Francisco muito a seu salvo limpando o seu partido de abacaxes, quando ouviu fortes bateduras na janela da casa. Receando fosse algum violência praticada pelos ditos negros, em quem ele, menos credulo e simples do que sua mulher, não tinha a menor confiança, pops no ombro a enxada com que estava trabalhando e que, em caso de necessidade, serviria de adjamacon contra os agressores e tirou para casa. Entrou agitado e perturbado. Hoje voltou muito cedo do serviço, disse-lhe Marcelina. Vim correndo ver que pancadas eram estas. Cuidei que, tendo-se você trancado com medo dos negros, eles, não pensando que eu me achasse aqui por perto, estavam botando a porta abaixo. Você tem lembranças, Francisco. Eis a causa dos estrondos que assustaram o Almocreve. Dia muito Marcelina batalhava com o marido para que lhe arranjasse uma taboa de que dizia ter grande necessidade. Por esquecimento ou por não lhe sobrar tempo, o matuto estava ainda em falta com ela. Naquele dia Marcelina, que quando tinha qualquer ideia que lhe parecia vantajosa, não descansava enquanto a não punha por obra, lembrou-se de um meio de realizar sua intenção, sem ser preciso o concurso do marido. Não a porta, mas a janela da casa achou Francisco fora do seu lugar. Soltais tinham ficado na mesma posição que dantes. As dobradiças tinham sido mudadas para o batente inferior, a fim de que a porta, em vez de ser aberta pelo lado, o fosse pela parte superior, de modo do que, cravado da banda de dentro no chão, um porro que chegava a unir o primeiro batente, formasse ela descansando sobre a cabeça do dito pau, um como balbão que lhe pudesse ser visto por quem passasse pela estrada. O fim de Marcelina, realizando-se esta mudança, era ter onde expor aos viandantes frutas, tapiocas e outros produtos do comércio doméstico. Esta pequena indústria é muito praticada nos caminhos do norte. Quantas vezes, em minhas digressões pelas províncias de Pernambuco e Alagoas, não tive ocasião de chegar-me, montado em meu cavalo, ao pé da janela ou do bacon móvel da casinha Papobe, onde se mostravam frutos frescos e sazonados, e de os comprar para neles me desalterar do calor do sol e do cansaço da jornada. Não levou a mal Francisco a alteração que a mulher fizera na obra das mãos dele, antes aprovou, com elogios. Além-me lhe dava novo testemunho das faculdades industriais daquela que, como boa e fiel companheiro, ajudava a tornar a si e digna a aquisição do pão custoso da pobreza. Se me tivesse dito que a taboa que impedia era para este fim, já eu a teria trazido da vila. Gosto de fazer as minhas invenções sem dizer nada a ninguém. Nem a você mesmo, respondeu Marcelina. Vivia assim feliz, sem ter coisa alguma que lhe causasse inquietação nem tação nem tristeza aquele casal pobre, mas honrado e discreto. Só pedindo a Deus que lhes desse chuva e sol nos tempos oportunos, para que o milho, o feijão, a mandioca, a macaxeira, as batatas, os abacaxis não morressem alagados ou queimados, e que não lhes mandasse doenças graves que os privassem do trabalho, sua distração e prazer de todo dia. Marcelina não ficava aí, levava ainda além o seu espírito empreendedor, a sua notabilíssima vocação para o pequeno comércio.
Criava porcos galinha, teto mesmo.
Tempos de festa os porcos ou eram vendidos por bom dinheiro na vila, ou ela os retalhava e em sua casa expunha à venda carne o toucinho, sempre com tão boa cabeça que só lhe ficava a porção que reservava para seu próprio uso. Às vezes desta mesma parte fazia o picado e o sarapatel para vender aos matutos que eram perdidos por estas espécies de comidas. Quando as criações estavam muito augmentadas, Francisco metia-as nas capoeiras, ia vendê-las em Goiânia, importante centro comercial de toda aquela redondeza, como o Recife já o era de todo o norte por aqueles tempos. Voltava de Goiânia parte dos geneiros apurada em boa moeda e a outra parte empregada em fazendas para uso da casa. Enfim, a vida do Almocreve, a vida do pequeno negociante das estradas e feiras. Ninguém nem antes nem depois daquelas duas dos criaturas irmãs e amigas uma da outra, compreendeu melhor do que elas, nem talvez tão bem como elas, em suas especiais aplicações. Causava a todos inveja e admiração a harmonia, a felicidade desses dois entes rudes, e que dispensavam lições da gente civilizada para viverem com honra e conveniências e que da beira de um caminho deserto, do pé de uma mata, sem saberem ler nem escrever, davam edificativos exemplos de moral doméstica, amor ao trabalho e fé no Criador. Não se pretende fazer nestas palavras apologia da ignorância, nem a da pobreza, que são os dois maiores males da terra. O que deste rápido esboço de dois caracteres puros e respeitáveis se aspira a inferir é que o bom natural traz em si mesmo, como por instinto, a ciência da vida, e que o trabalho, ainda o mais humilde, é o primeiro meio de suprir as faltas da fortuna e vencer os defeitos da condição.